12ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2015. Convido o novo vereador Fábio de Moraes Polano que faça a leitura de um texto bíblico.
Ouçam bem e escutem a minha voz. Preste atenção e deem ouvidos às minhas palavras. Será que o lavrador fica todos os dias arando seu terreno para o plantio, abrindo sulcos e gradeando a sua terra? Por acaso não aplana a superfície, não espalha a semente dentro e não semeia o caminho? Depois não planta o trigo, a cevada, o milho e a aveia numa faixa lateral? É o Deus dele que o instrui, lhe ensina as regras. Não é na debulhadeira que se bate o endro, nem se passam as rodas de uma carroça sobre o cominho, pois o endro se debulha com vara e o caminho com bastão. Não se tritura o trigo, não se debulha continuadamente, mas passa-se sobre ele a carroça que o debulha sem o triturar. Tudo isso vem de Javé, dos exércitos. Ele é maravilhoso para dar conselhos e grandioso em sabedoria. 10 minutos para meditação.
10 segundos,
perdão. 10 segundos, perdão.
Coloco a ata da 11ª reunião ordinária de 4 de maio de 2015 em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de resolução número 006/2015, de autoria da mesa executiva, que acrescenta parágrafo único no artigo 19 da resolução número 007/2004, que dispõe sobre o plano de cargo, carreira e vencimentos da Câmara Municipal de Jataizinho. Ofício número 129/2015. De autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 072/2015, requerimento número 012/2015, do vereador Cross. Ofício número 130/2015, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 073/2015, requerimento número 013/2015, do vereador Cló. Ofício 131/2015, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 074/2015, requerimento número 014/2015, do vereador Clóvis. Ofício 132/2015, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício ao requerimento 015/2015, dos vereadores Jorge Pereira e vereador Maurílio Martelli. Ofício número 133/2015, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 076/2015, requerimento 016/2015, dos vereadores Jorge Franz Pereira e Maurílio Martelli. Ofício número 134/2015, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 077/2015, requerimento 017/2015, dos vereadores Jorge Santos Pereira e Maurílio Marchelli. Ofício 135/2015, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 078/2015, requerimento 018/2015, dos vereadores Jorge Santos Pereira e Maurílio Marchelli. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Passa a palavra.
Senhor presidente, antes de que passasse a palavra aos vereadores, eu queria pedir a essa presidência, de repente, que possa estar passando aqui em plenário. Nós vamos ter aí o evento do carro antigo, final de semana, e se o Luiz quisesse fazer uso aqui, não, Luiz? Tranquilo, então? Ah, então, tranquilo, então. Então, vamos só ver a ordem aqui das falas dos vereadores.
Eu vou falar. Passa a palavra.
Passa a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a população que estão ouvindo aqui essa sessão, os munícipes que se faz presente, eu queria estar fazendo um comentário. Nós estivemos aqui na última sessão, eu queria estar primeiro pedindo para que esta casa enviasse um ofício a todos os deputados estaduais que tiveram do lado dos professores do estado do Paraná. Eu queria que fosse enviado um dos grandes líderes desta luta na Assembleia, que foi o Requião Filho, que esteve lutando aí junto com os professores, e dizer que dia 28 e dia 29 nós descobrimos que a segurança do Paraná tem jeito, sim. Como que pode, para cada deputado que votou ali contra os professores, tinha ali 100 policial para proteger cada deputado que votou contra os professores do Paraná? Então, só para você ver que quando o governo quer dar segurança, ele provou que tem como ter essa segurança. Daí, imagine bem uma cidade igual a Jataizinho, que tem 15 mil habitantes. Daí, tem 2 policial por turno para dar conta da nossa segurança. E daí, num dia que vai ter lá um projeto que é interessante para o governo, um projeto polêmico, já no início do ano, a polícia, desde o domingo, estava protegendo a Assembleia, que é a casa do povo, que é no momento que o político, na hora da campanha, que ele fala que ele vai ali, porque ali é a casa do povo. E uma vergonha, porque ninguém pôde participar dessas reuniões. Imagina bem, um projeto aqui na casa, de repente, você cerca a Câmara Municipal e você não deixa o povo estar aqui podendo assistir às nossas sessões. Então é uma coisa lamentável, vergonhosa, você ver essa situação que aconteceu no nosso estado. Tá, onde o nosso governo, ele, no momento onde as pessoas cobrando ali uma situação dentro da sua função, e simplesmente o governo do estado, ele tira toda a segurança de diversas cidades e leva ali para a capital do estado. Então, nós aqui sofremos, porque é uma cidade de 15 mil habitantes e nós temos aí poucos efetivos sofrendo, lutando para tentar dar uma segurança para a nossa cidade, e nós tivemos lá na capital do estado essa situação. Então eu quero que seja enviado ali um ofício para cada deputado, na direção da Câmara tem toda essa listagem, parabenizando essas pessoas que teve aí defendendo os nossos professores de todo o estado do Paraná, e aqueles que estiveram ali cobrando, lutando nesse dia 29 e no dia 30. E quero, mais uma vez aqui, parabenizar o Luiz São Caetano, mais um evento do carro antigo em nossa cidade. E quero aproveitar esse espaço sabendo da audiência que tem as nossas sessões, que entra aí em centenas e centenas de carros. Eu quero convidar vocês para participar. Vai ser sábado e domingo na Luz, ali do lado do Recanto Alva Branca. Uma grande festa, onde já foi realizada lá no ano passado. Quero parabenizar o Luiz, parabenizar todas as pessoas que estão ajudando você nesse evento. É claro que se fosse você sozinho, ficaria impossível esse evento existir. E você aí lutando por diversos meses aí do ano, mais uma vez vai ter aí um sucesso que sempre teve, com a mesma grandeza, e cada ano que passa esse evento ele se torna ainda maior. Sabemos da dificuldade, porque hoje não tem o apoio do município nesse evento. Então quero mais uma vez parabenizar você, todos os seus patrocinadores, as pessoas que têm ajudado, as pessoas que vão um dia trabalhar de uma maneira voluntária ali, você, toda a sua família, diversos amigos seus que vão estar ali no dia. Quero também dizer que no final de semana também vai ter a festa do Tigrinho. Ano passado teve o evento no mesmo dia, teve a festa do Tigrinho, o evento do carro antigo, um sucesso, a festa do Tigrinho também, um grande sucesso. Então, quero aquelas pessoas que gostam de jogar um bingo, que gostam de participar de uma festa na zona rural, é a única água que ainda mantém essa tradição. Então, quero abraçar ali todas as pessoas da diretoria ali da igreja, da Associação do Tigrinho, por mais esse evento. Nós tivemos aí grandes festas na Água do São João, na Água Branca, em outras águas, na Água do Paú, mas hoje só mesmo o Tigrinho que manteve essa história de ter essas festividades ainda na zona rural. Então, parabéns às pessoas que nesse final de semana que vão fazer esses eventos e o povo que vai ter essas atrações para estar participando. E quero também aqui fazer uma cobrança. Veio um projeto da prefeitura para que fosse passado pelas comissões das AFS, do pessoal da Vigilância Sanitária. E nesse projeto não veio impacto financeiro. O presidente do sindicato já veio aqui, já está a par dessa situação. Esse impacto financeiro não é uma coisa complicada, é coisa que meia hora, 40 minutos, a pessoa consegue, quando for fazer o projeto, já anexar esse impacto financeiro junto com o projeto. Então, mais uma vez, veio um projeto para essa casa, faltando algumas coisas para que possa ter legitimidade esse projeto. Então, infelizmente, hoje já é dia 11, esse projeto teria que ser votado aí até ali para o dia 20, para que pudesse já, os funcionários estão recebendo já no próximo mês, mas não sei se isso vai ser possível. Então, só para deixar as pessoas numa situação de conhecimento, esse impacto financeiro é competência da prefeitura de estar mandando aqui para a Câmara Municipal. Já desde o ano passado existe a lei, nós não sabemos se vai ser pago aí retroativo. Eu acho que esses funcionários que são concursados, eles não podem estar perdendo esse benefício que foi concedido através de uma lei federal. Então, que o município, que o Poder Executivo possa estar mandando esse impacto financeiro o quanto antes, senão daqui a pouco vira a mesma novela daquela situação da creche lá do morro, do conjunto Milton Félix Pessoa, vira aquele diz que me diz, mas a grande realidade é que o projeto ele veio faltando alguma situação, e que é só simplesmente esse impacto financeiro. Todo projeto de ordem financeira que for estar onerando a folha do município, for estar aumentando, tem que ser esse impacto. Isso é uma coisa legítima, é lei e que tem que ser mandado para que as comissões possam estar dando um andamento normal. Amanhã ou depois é anunciado isso dentro do Ministério Público, e a Câmara de Vereadores pode ter certeza que vai ser penalizada por estar votando um projeto, faltando alguma matéria nele para ele ser votado de uma maneira lícita. Eu queria também, para encerrar, quando a pessoa vê algo ou ouve algo de um político, eles fazem a cobrança para alguém. Nós aí, uns 10 dias atrás, o prefeito ele postou a matéria dizendo que existia uma parceria da prefeitura lá no conjunto Freite Norte. Olha para você ver. E daí as pessoas me perguntaram, semana que vem vou estar fazendo um requerimento com relação a isso, porque as pessoas me perguntaram qual que é o tipo de parceria. Se o município deu o terreno, se o município entrou com material, qual que é a parceria? Porque ali, todo mundo sabe que é um conjunto, que é o financiamento direto com a Caixa, as prestações não são aquela prestação tão sonhada, que é o que o povo quer. Eu tenho ali o meu sogro que pegou uma casa que vai pagar R$500 por mês de prestação. Então eu acho que, eu quero saber qual que é a parceria do município com a empresa que está executando essa obra. Porque os moradores querem saber, porque quando o município traz as casas populares, nós sabemos que a prestação ela é um valor diferente. Quando existe uma parceria, é um valor diferente. Nós sabíamos que existia uma negociação com o proprietário do loteamento, mas não fluiu, não deu certo com o município. De repente, o prefeito ele posta lá uma matéria falando que uma parceria entre o município e o loteador. E sobra isso para os vereadores. Porque nós temos que dar resposta para essas pessoas, porque nós somos um alvo mais fácil do que o prefeito. Mas eu já mandei que as pessoas procurem o prefeito municipal para perguntar qual é a maneira que foi feita essa parceria. Que vai sair mais 100, que vai sair mais 80, tomara que saia 200, que saia 500 casas, porque já está exigindo hoje, mesmo com toda a dificuldade que existe, todas as casas que foram feitas nesses últimos tempos, praticamente todas estão ocupadas. Mesmo sendo a minha casa e minha dívida. Porque não é minha casa e minha vida, não. É minha casa e minha dívida. São prestações caras, mas mesmo essas prestações sendo caras, o povo de Ataizinho tem feito a aquisição desses imóveis. E hoje, infelizmente, esse novo governo, que tanta casa ofereceu e deu para o povo, começa a dificultar. Então já não é mais aquela mesma facilidade para que a pessoa possa estar realizando o sonho da casa própria. Eu quero também, está aí o campeonato de futsal que começou, e quero, semana que vem estarei fazendo o requerimento, para ver qual que é o critério que o prefeito municipal usou nas entregas dos uniformes para as equipes. Eu tive na rádio, no rádio sexta-feira, parabenizei o prefeito, o departamento de esporte, o secretário de educação, que faz parte dos departamentos são unificados. Eu estive agradecendo eles por esse feito. Está inédito esse Jataizinho, tá, nunca na história houve das equipes receber, todas elas, principalmente as equipes de Jataizinho, que as equipes de fora não receberam. Então eu queria saber qual é o critério que o prefeito usou para dar os uniformes para a equipe. A gente vai pegar os nomes das equipes, queremos saber quais foram as equipes que foram contempladas, porque é muito estranho. Nós temos uma equipe dentro do campeonato, uma equipe que sempre participa, que é o último campeão do futsal em Jataizinho. E eu não entendi por que a equipe Boi de Ouro, Nova Geração, não foi contemplada com o jogo de camisa também. Então a gente vai fazer um requerimento tentando buscar todas essas informações. Tem equipes que eu nunca vi participando com os nomes. É uma coisa muito esquisita. Vereador Alex, e por coincidência, 90% do nosso time foi eleitor do prefeito nas eleições de 2012. Então é uma coisa esquisita, ninguém consegue entender, ninguém sabe com ordem de quem. Me falaram que foi o fulano, falaram que foi o Beltrano, mas eu vou fazer esse requerimento semana que vem, quero resposta, quero saber, porque é vergonhoso, é constrangedor para os meninos que ali participam da nossa equipe se deparar com essa situação, foram na reunião, colocaram o time no campeonato e de repente o prefeito coloca lá, até o vereador Adilson estava presente na foto, o vereador incentivador do esporte Jataizinho, numa foto lá com diversos uniformes, ele colocou que 16 equipes seriam contempladas com esse uniforme, só as equipes de Jataizinho que tiveram lá, que é justo, a equipe de fora já vem, já participa, não paga a arbitragem, então já não seria justo essas equipes de fora receber o uniforme. Mas as equipes aqui de Jataizinho, eu acho, principalmente, eu que comando essa equipe, que há mais de 25 anos milito na área do esporte, ele teria obrigação. Porque não ficou feio para mim. Uniforme a gente tem de monte, mas ficou feio para ele. Tá? Se ele tem alguma dificuldade comigo, se nós estamos passando por uma dificuldade política, por coisas que de repente eu criei, que ele criou, só que ele tem que ter a sensibilidade de não misturar as coisas, porque ele tem o direito dele de ter as opiniões dele, eu tenho o meu direito de ter as minhas opiniões, as minhas decisões, mas ele não pode discriminar os atletas que na sua grande maioria são de Jataizinho e, por coincidência, grande maioria eleitores deles. Então, para encerrar, eu quero agradecer mais uma vez o espaço aqui, senhor presidente, e dizer que nós não temos aí uma pauta recheada hoje, muita pouca matéria aqui para ser discutida, mas assim mesmo quero agradecer o povo de Jataizinho, mandar um abraço a todas as famílias que estão sempre ouvindo, em especial o Laércio, a Jussara, o Guilherme, o Gabriel, o Giovanni e seus filhos, e dizer que sempre aqui vamos estar fazendo essas cobranças e torcendo para que a coisa ande da maneira como é devida. Tá? Existe todo um compromisso nosso de trabalhar pelo povo e um compromisso ainda maior do prefeito com a população. Então tem que cumprir, tem que fazer valer todos os compromissos feitos. Tá, muita pouca coisa foi feita até o presente momento e não é em momento algum culpa da Câmara Municipal. A Câmara tem procurado fazer aquilo que é o necessário. Os projetos da Prefeitura para a Câmara é mínimos os projetos que vêm para essa casa e repito mais uma vez, uma cidade sem projeto, a tendência é voltar para trás. Tem que ter projeto. Se não tiver essas coisas no município, não tem como a coisa andar. Tá, o prefeito passado deixou projeto para esse prefeito tem que deixar projeto para o próximo prefeito, e assim sempre tem que ser dessa maneira. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos.
Deixa eu ver quem que vai falar aqui. Você vai?
Com a palavra o vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, ouvinte da Rádio Nova Geração, presidente da casa, Croves, Crovin, da Rainha da Paz. Bom, presidente, eu gostaria, vou começar aqui minhas palavras, dizendo mandando um abraço pro meu amigo Toninho Anacreto, que sempre está aí nos ouvindo aí através da Rádio Nova Geração. E gostaria também, presidente, de estar aqui parabenizando as pessoas que acreditam em nossa cidade. Uma pessoa que eu conheço aí desde menino, uma pessoa que toda a vida trabalhou, que acordava aí 3 horas da manhã para ir para o Ceasa, voltava só à tarde. Isso foi vários anos que essa pessoa trabalhou ali junto ao Ceasa, e é uma pessoa que dá orgulho para nós de Jataizinho, que você vê o jornal hoje aqui, você pega aqui e está uma foto aqui, ponto da construção do meu amigo Tonho, Toim, uma pessoa que toda a vida lutou com a vida, foi trabalhando desde menino, e hoje está aí com a empresa aí, atendendo a população lá do Pombal, população de todos os conjuntos da cidade. Então eu queria deixar aqui um abraço para o Tonho, que é assim mesmo que a gente vai construir uma vida melhor, através do sacrifício, através dos nossos trabalhos, e é uma pessoa que tem que ter um carinho nosso, que a gente sabe que é uma pessoa que trabalhou a vida inteira aí, nunca mediu esforço para estar levantando de madrugada e lá no Ceasa, e hoje tem a sua própria empresa. E gostaria também, já de estar falando, pessoas que acreditam em nossa cidade, pessoa que luta, trabalha, que de uma maneira ou de outra vai lá, arruma seu cantinho, quer subir na vida. Também não poderia deixar de mandar um abraço aí pro meu sobrinho Vitinho, que é o Felipe, o filho da Vera, que está acreditando em Jataizinho também, está abrindo aí uma empresa aí de Lava Jato, no qual ele já trabalhou muito aí pro boneco, trabalhou lá em cima no Lava Car, e hoje ele está abrindo aí a sua própria empresa, um menino aí de 17 anos, que tem um futuro tudo pela frente, está acreditando em Jataizinho e acreditando na população. Então eu gostaria de deixar um abraço também, Felipe, para você. E não desanime não, que é assim que a gente sobe na vida, com esforço e com a garra que a gente tem que ter no dia a dia. Então eu deixo aqui meus parabéns aqui ao Tonho, ao Felipe, que está acreditando em Jataizinho, e que a população também possa estar aí colaborando junto com os dois. E também quero deixar um abraço aqui para minha mãe, Dona Luzia, a minha esposa Andréia, a minha sogra Gessi. Em nome delas, eu cumprimento todas as mães de Jataizinho e do Brasil, que ontem foi o Dia das Mães, onde todos aqui poderam estar passando aí junto com seus familiares, com suas mães, homenageando a cada uma delas. Então, em nome aí da minha mãe Luísa, da minha esposa Andréia e da minha sogra Gessi, cumprimento todas as mães de Jataizinho. Fica aqui o meu abraço a todos, através aí dos microfones aí da rádio, da câmera e da rádio Nova Geração. Então, presidente, essas são minhas palavras e gostaria de desejar uma boa noite a todos.
Bom, também gostaria de deixar uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, aos munícipes que se fazem presente, a todos os vereadores, acusando aí a falta do vereador Maurílio Martiello. Quando eu estava ouvindo aqui o discurso do vereador Jorge, ele comentando aqui a respeito do governo ter tirado a segurança de Jataizinho, levou acho que um ou dois policiais para lá, de Londrina
ele tirou 100 policiais para levar para fazer essa escolta lá, para estar fazendo essa defesa. E Maringá mais uns 40, quer dizer que ele reuniu lá uma quantidade razoável de policiais para estar esfolando os professores, na verdade, para estar batendo os professores. Então a gente... E aí você começa a acompanhar, ouvir as notícias, ler jornais, ouvir rádio, e aí você vê que quem perdeu até agora de verdade são os professores. E tem um ditado assim: a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. O governador vai continuar na posição que ele está e três secretários estão fora, né? Então eu acho, no meu ponto de vista, no ponto da minha ignorância aí, eu acho que não era o secretário que tinha que sair. Acho que tinha outra pessoa que tinha que dar o lugar dele lá. Que tem um responsável aí que tem certeza que se não houvesse uma ordem maior do que o secretário que estava, ninguém tinha batido em ninguém também. Então eu acho que não era o secretário que deveria ter saído ali, não. E a gente se vê muitas vezes impensado aí, que você não pode, na verdade, fazer um gesto. Dependendo do gesto que você faz, você é criticado, você é escorraçado, né? Como os professores foram brigar pelo direito deles, acabaram um mar de lama em Curitiba ali, onde centenas ou dezenas de professores saíram machucados, né? A gente vê fotos, vê comentários em jornais aí. Eu acho que a coisa... Mas não era, eu, no meu ponto de vista, acho que não era os secretários que deveriam ter sido demitidos ou pedido a conta. Tem um ditado assim: se não aguenta, pede a conta. E quem pediu a conta, acho que não deveria ter pedido. Eu acho que não é esse pessoal que deveria ter saído dali. Deixo aí a minha opinião sobre o que aconteceu ali. Continuo torcendo pelos professores que ainda estão na luta aí para ver se consegue resolver o problema deles, apesar de já ter aprovado esse tal desse projeto ali, onde alguns deputados, que até alguns vereadores daqui apoiaram, infelizmente votaram favorável ao governo lá em cima lá, dizendo que não poderia votar contra, senão ficaria 4 anos na cadeira esperando o tempo passar, sem conseguir nada para eles. Eu não entendi o para eles, né? Mas tudo bem. Eu acho que eles vão demorar para conseguir colocar a cabeça no travesseiro, como o governador nosso também, colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Porque o que eles fizeram ali não é coisa de se fazer nem com o animal, o que dirá com o ser humano. E com o que dirá com os professores, que são os responsáveis por educar nossos filhos. Também não poderia deixar de falar, vereador Jorge, sobre o Maria Júlia, que o vereador Cícero disse que me viu ali. De fato, eu passo ali direto no Maria Júlia, sempre estou conversando com o pessoal ali, e até ouvi um comentário semana passada de um comerciante aqui da cidade, que não foi feito os quebra-molas ainda na pista nova, ali na rua nova, foi feito no Maria Júlia, porque os vereadores não deixaram. Eu até comentei com o comerciante, falei assim: se você quiser, eu pego as atas das últimas reuniões aí e trago para você ver. Que é um ou outro sempre está pedindo. Sempre está pedindo os quebra-molas ali. Aquilo ali, na verdade, vamos dizer assim, aquela pista ali, na verdade, ficou uma tragédia armada. O nego desce ali, 100, 120, não está nem aí. Já teve, até o... Tinha comentado com o vereador Dio esses dias, o Bigu, não sei como está a situação dele. Mas ele sofreu um acidente justamente nessa rua nova que o prefeito fez ali. Eu acho que se colocasse ali 2 ou 3 redutores, já mudaria um pouco, né, a situação, o pessoal já respeitaria mais. E eu ouvi um comentário assim, que se o prefeito prometeu até sexta-feira passada para estar colocando esses redutores ali, se demorar mais uma semana, infelizmente a população vai ter que agir à força de novo. Vão ter que colocar galho, pedra no meio da estrada para ninguém passar, até que se resolva a situação deles. E também não poderia deixar de falar aqui, do restante do Maria Júlia. Qual que é o prazo para terminar as ruas ali? Qual que é o prazo para terminar a malha asfáltica ali do Maria Júlia? Do restante do pessoal? Que ali é uma judiação também. O que ficou para trás ali, Deus me perdoe. Né? É, se é chuva, é barro. Se é sol, é poeira. Então, na verdade, eu acredito que assim que, melhor, que arrumarem aquelas ruas ali, vai melhorar para todo mundo, até no aspecto, vamos dizer, financeiro. Vamos dizer assim. Uma casa hoje, se ela valer 80 mil ali, depois do assalto no lugar, vai valer 130, 140 mil, 150 mil, não sei. Até teve um empresário, acho que é parente de vocês, construiu uma casa ali, um monstro de uma casa ali, vereador Jorge, né? E hoje, o investimento, até que esse assalto não chegue ali, é um dinheiro jogado fora, vamos dizer assim. Entendeu? É uma casa que hoje, no mínimo, se ela está no lugar, se está bem localizada, numa malha asfáltica, tudo certinho, eu acredito que vale mais de 500 mil uma casa ali. E hoje, se vender por 150 mil, e olha lá. E olha lá. Vê a dificuldade, né? A dificuldade do bairro ali. Que praticamente está no centro. Praticamente está no centro de Jataizinho. Mas vamos aguardar. A gente viu, acho que andando fazendo alguns requerimentos aqui, eu não vi a resposta ainda do prefeito. Para estar dando a resposta para a gente, para quanto tempo mais vai gastar para terminar o restinho do Maria Júlia ali. Também não poderia deixar de falar das casas, vereador Jorge. Hoje eu acho que tem mais de 500 famílias na fila aí, para essas casas. Tem mais de 500 famílias. Conseguimos inaugurar aí acho que 30 ou 40 casas. Tem mais 20 e tantas paradas. E eu acredito que tenha mais umas 500 famílias na fila para pegar essas casas aí. O aluguel hoje, que o vereador Jorge falou, minha casa, minha dívida, eu concordo com ele. Só que, antes de você pagar o que é teu, né, que hoje um aluguel por baixo aí é 500 conto, 500 reais por baixo. E uma casinha dessa, que não quer, você vai pagar ali 300, 400 reais de prestação. Mas está pagando o que é teu. Está pagando o que é seu. Entendeu? Agora o aluguel, infelizmente, é um dinheiro que vai e não tem retorno. E não tem retorno, não volta mais. Então eu acho que, por mais que seja a minha casa, a minha dívida, mas vamos correr atrás para estar dando condições e moradia para a nossa população. Empresa eu acho que não é tão já, vamos dizer assim. Né? Empresa eu acho que não é tão já mesmo, mas até então a população está se virando em Londrina. Você vê aí as condições de ser circulares aí sempre lotadas. Né? O pessoal tem que se movimentar para lá, não tem para onde correr. Como hoje, eu também trabalho em Londrina, e mais 20 e tantos funcionários, pessoas daqui de Jataizinho, trabalham comigo lá também, em uma empresa lá que, infelizmente, por aqui a gente não consegue empregar, não conseguimos emprego, vamos dizer assim. Mas, dá a casa, não dá pelo menos essas casas, e correr atrás de projeto para estar trazendo aí mais 200, 300 casas para o município aí, para estar dando condições de vida para a nossa população. Também deu andando no morro, ali no Morro da Formiga, sábado, eu comentei na segunda-feira aqui que tinha lugar ali que não tinha condições nem de andar. Você saiu de um buraco, caiu dentro do outro, foi feito um tapa-buraco ali. Não vou falar que ficou bom, mas já dá uma condição melhor para o morador. Já fica mais, vou dizer assim, melhorzinho. Bom não tá, mas já tá melhorzinho. Né? E a gente também não poderia deixar um abraço a todas as mães de Jataizinho, parabenizar pelo seu dia aí que foi ontem, onde eu estive em Londrina, lá, visitando a minha mãezinha lá também, juntamente com a minha esposa, que fez aniversário no sábado. Pedir aí que Deus continue iluminando todas as mães de Jataizinho e a minha esposa, que é mãe também. Que Deus ilumine a todos. Deixo a palavra livre. Desculpa, perdão. Passamos ao período destinado à ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei número 009 de 2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, que fixa o vencimento básico dos servidores efetivos comissionados do Poder Legislativo Municipal de Jataizinho, bem como Estatuto e Servidores públicos municipais de Jataizinho. Coloco em primeira votação. Em discussão.
Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer um pedido de retirada para vista do projeto por uns dias.
Quantos dias, vereador? Três dias. Tá? Tá aceito. Tá retirado o projeto para três dias, onde o vereador Gordo pediu vistas do projeto durante três dias.
Obrigado, presidente.
Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir sobre assuntos de relevância. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Só para dá uma satisfação para a população, quando o vereador Clóvis falou ali do Jardim Maria Júlia, nós fizemos um requerimento ao Executivo Municipal e chegou nessa casa aqui uma resposta em atenção ao contido no ofício número 072/2015 e atendo o requerimento número 12, informamos que para a finalização das obras de pavimentação das ruas do Jardim Maria Júlia, faltam duas etapas, uma mediante recebimento de recursos vinculado ao governo do estado do Paraná, através do convênio PAN, do qual estamos aguardando a autorização de início de obra a ser emitida pela SEDU, e outras mediante recurso proveniente de contrato de repasse junto aos ministérios da cidade Caixa, cujo projeto de engenharia ainda estão sendo analisado pela Caixa Econômica de Londrina para posterior autorização e realização de processo de licitação. Então, isso aqui é uma resposta do prefeito municipal. Nós sabemos que existe aí um recurso desde o início do mandato passado do governador Beto Richa, onde o prefeito teve lá assinando esse convênio, mas infelizmente até o presente momento ainda não foi repassado. Tomara que esse recurso seja enviado ao município. Na crise que o nosso Paraná passa hoje, a gente fica preocupado com essa situação do nosso estado, mas existe também recursos do Ministério da Cidade para pavimentação. E hoje é muito triste a situação ali do povo do Maria Júlia, só que sabemos que o município não tem recursos próprio para estar executando a obra, mas tem que tomar uma providência, tem que fazer essas correrias, porque hoje a situação ali do Jardim Maria Júlia, você não sabe se é pior quando chove ou quando está seco. Está melhor quando chove, porque daí não tem a poeira que entra aí para as casas das pessoas, colocando em risco a saúde, principalmente das crianças. Então, tomara que seja liberado esse recurso do governo do estado, que é um dinheiro até considerável, que dá para fazer ali algo de bom para Maria Júlia, que possa vir dinheiro do governo federal. Então, existe essa resposta aqui de um requerimento que nós fizemos. Fizemos um requerimento também cobrando aquela situação do terreno ali da Vila Frederico, onde foi feita a aquisição para que fosse ali feita uma quadra esportiva. Fiz um requerimento pedindo a informação e o Executivo Municipal respondeu em atenção ao contido no ofício 075/2015 e, atendendo o requerimento 015, informamos que o município irá buscar recursos junto ao governo federal para a construção de uma quadra de esporte ali na Vila Frederico, tá? Pelo que não há previsão de data para início de obra. Então, tomara também, tá? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa pela cidade, falta aí um ano e meio para que seja terminado esse mandato, tá? E hoje eu entendo que é muito mais difícil do que é 2 anos atrás, porque hoje os dois governos estão em crise, tanto o governo do estado quanto o governo federal. estão cortando tudo quanto é coisa, enxugando o máximo para poder tocar o Estado, para poder tocar o país. Está visto aí. O governo do Estado tentando prejudicar uma classe de professores para tentar pegar dinheiro para injetar dentro do nosso Estado. E o governo federal, tudo aquilo que ele dava para o povo, hoje cortou tudo. Então, eu entendo que hoje, para o município pobre como Jataizinho, hoje está muito mais difícil você conseguir fazer atender as demandas do povo do que 2 anos atrás, quando esse governo municipal tinha acabado de assumir. Porque os dois governos estavam pensando em reeleição, nós não conseguimos praticamente nada, e hoje simplesmente o Estado fechou as suas torneiras e o governo federal também não é diferente. Mas tomara que possa ainda estar acontecendo algo de bom para Jataizinho, porque as pessoas precisam dessa situação. E cobramos também, e sempre aqui os vereadores têm cobrado, com relação à creche. Até hoje eu estava perguntando se o proprietário lá já recebeu, mas no dia que recebemos esse ofício aqui, 4 de maio, a situação da nossa creche lá em cima do terreno, o proprietário que vendeu até na data de 4 de maio ainda não tinha recebido pela venda do terreno. Tá, vamos esperar que todo o montante do recurso venha para Jataizinho. Só existe uma parcela depositada, então que possa vir todo o dinheiro para que possamos aí dar esse alento para aquelas mães ali daquela região, do meio daquela pessoa, da Vila Pavão, da Vila Frederico, do Guido Zanini, ali do Manuel Novinsky, porque é triste, principalmente agora, que está chegando o inverno, você se deparar com as mães saindo com suas crianças ali do Jardim Bela Vista e ir lá até a creche, o Centro de Educação Infantil, indo para Paraca Garcia. Então, tomara que o governo federal mande todos os recursos, porque se não mandar também, hoje, se o governo federal não mandar o dinheiro, não existe construção de creche. Tá, eu não vejo nesse ano e meio uma situação do governo federal estar mandando esses recursos para Jataizinho, com a crise que está estampada hoje dentro do nosso país. Tá, um governo que não dá segurança para ninguém, está fazendo grandes investimentos, então passamos por uma crise violenta. E Jataizinho e toda a cidade do porte da nossa vai sofrer. Se não fez nesses 2 anos e meio primeiro, eu acho que fica difícil. Nós vamos ficar na torcida para que as coisas possam estar acontecendo, tá? Que o prefeito possa estar atendendo as coisas básicas, que é a nossa saúde, que até o presente momento a gente não tem uma situação ainda que não vazou para a população se realmente houve uma acerto com o Hospital São Camilo ou não. A gente vê que você passa no hospital, você não vê ninguém no hospital. Tá, se não existe o atendimento ainda, é porque não houve ainda um acerto financeiro. E sempre digo aqui nessa casa, dono de hospital não é obrigado da saúde para munícipe. Quem tem a obrigação de dar saúde é quem administra a cidade. E hoje quem administra é o prefeito municipal, é o Batista Silva. Ele que tem essa obrigação. Tá, nós fizemos um requerimento cobrando essa situação também. Então, isso é uma coisa básica. Básico é o prefeito municipal conseguir atender um compromisso de campanha, que é a cesta básica do servidor municipal, já que não consegue dar um aumento justo para essa casa. Então, que possa estar aí dando uma cesta básica como um cumprimento salarial. Nós estamos no mês 5. Depois de 9 anos, os funcionários recebendo abono, nós não conseguimos pagar o abono do servidor. Que todos esses anos que eu falei, desses 9 anos, sempre receberam. E quem que vai conseguir dar uma explicação para essas pessoas? Quem deveria dar? O prefeito municipal. Vim aqui na Câmara, ou usar a rádio comunitária da cidade, ou fazer reunião com todos os setores separados e explicar o porquê. Não é feio falar que o município está quebrado. Tem que ser sincero, tem que jogar aberto com o povo. Tem que falar que não tem jeito de fazer nada, porque aconteceu isso, não aconteceu isso. Porque senão, todo mundo fica sem informação. Ninguém sabe se é a Câmara que está mentindo, se é o prefeito municipal que está mentindo. Então essas pessoas precisam de uma solução, de uma verdade. Daí, conversa comigo, eu falo uma coisa, fala com o vereador Alex, fala outra coisa, conversa com o vereador Cícero, ele fala uma outra coisa, daí chega no prefeito e ele culpa todo mundo. É a Câmara Municipal que está impedindo, porque ele fica na saia justa, daí ele joga tudo para a Câmara Municipal. Então, gente, são essas simples coisas que tem que fazer. Dar saúde para a população, dar uma condição melhor para o nosso servidor municipal, trabalhar fora. Uma vida inteira as pessoas saem de Jataizinho para trabalhar em Piporã, Londrina, Rolândia, Cambé. Isso já é uma história do nosso povo. O povo, ele sabe que existe uma dificuldade muito grande de vir o emprego para a nossa cidade. Por que a dificuldade? Daí também não sei. É falta do parque industrial? Lógico que é falta. Se tivesse um parque industrial aí, há 20 anos atrás, eu acho que teríamos algumas empresas. Porque lá, na época do saudoso Odilato, ele trouxe para a norte, deu terreno ali na beira da BR para diversas empresas se instalar. Então, só que tem que ter esse espaço. Se não tiver essa situação de Jataizinho, nunca que vamos receber emprego na nossa cidade. Nós não temos um barracão para oferecer para o empresário. Nós não oferecemos condição nenhuma de estar atendendo uma empresa aí que possa estar gerando 50, 60 empregos. E quando vem para o rapazinho, de repente vem um ou outro picareta e acaba dando prejuízo para o nosso município. Então, não é muita coisa que o povo precisa para ele ser feliz com a administração municipal. Servidor quer respeito, quer uma luta, ele quer ver se alguém luta por ele. Que não enrola só em época de política, naquele momento de euforia, prometendo mundos e fundos. E lógico que ele vai acreditar. Então, gente, prefeito municipal urgentemente tem que resolver essa situação do Hospital São Camilo, que está vergonhoso, ridículo isso para o nosso município. Tá? Ninguém admite o que está acontecendo. E está na lei orgânica. Saúde é compromisso do governo municipal. E nós aqui, vereadores, a única coisa que nós podemos fazer é fazer essas cobranças aqui que nós fazemos. E muitas vezes, quando cobramos, somos criticados, somos perseguidos. Agora, se tiver medo de vir aqui, usar a palavra e defender o povo, aí não tem sentido ser vereador. Se tiver medo de prefeito, não tem sentido ser vereador. E para encerrar, eu queria mandar um abraço para minha esposa, a professora Vânia, que amanhã está fazendo mais um ano de vida. Quero desejar a ela toda a felicidade do mundo, saúde, para que ela possa aí estar lutando com as suas coisas. Então, parabéns, Vânia, obrigada por sempre estar me ajudando, guerreira, sempre do meu lado. E que eu posso te dizer que eu vou estar lutando aqui como vereador. Você é professora concursada, tem dois padrão. Eu, quantas vezes tiver que participar de uma
ajudando, o povo já está aí, vou estar participando. Tá na política, eu estou aí para servir e não para ser servido. Eu acho que esse é o primeiro compromisso do político e tenho certeza que você, como professora, sempre vai estar aí lutando e tendo sucesso. Então, parabéns, que você seja muito feliz, ficando mais experiente amanhã. Então, parabéns. Felicidade. Eu quero mais uma vez agradecer a toda a população de Ataizinho que mais uma vez ouviu aqui a nossa fala, as nossas cobranças, e aqui na Câmara, no rádio, na rua, onde sempre a gente estiver, sempre vou estar fazendo alguma coisa para estar ajudando a população e cobrando melhoria. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa função, e isso que nós temos que fazer aqui na Câmara Municipal e onde quer que a gente esteja, porque é isso que o povo espera, é o mínimo que nós possamos oferecer para uma população que confiou em nós aqui para estar batalhando em prol da população. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, a todos, a população de Ataizinho ouvindo pela Rádio Comunitária Nova Geração. Gostaria de começar dando um feliz Dia das Mães atrasado para todas as mães de Ataizinho. E, senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo que fosse enviado aí 3 ofícios verbalmente. Um ofício eu queria que fosse mandado para a diretora do CMEI Santa Luzia, a Kátia Conduta. Parabenizando ela, eu quero parabenizar todas aquelas professoras, educadoras, funcionárias, pelo serviço que ela vem prestando com todo amor e carinho para as crianças do nosso município ali. Que na sexta-feira passada também ela fez uma festa em comemoração do Dia das Mães, para as mães dos alunos, o qual tinha várias mães lá e foi feito com total carinho e foram elas mesmas que correram atrás dos brindes, atrás da decoração, atrás de todas as coisas. Então, gostaria de estar enviando ofício para a diretora Kátia do CMEI e parabenizando, agradecendo ela, quero agradecer a todas as professoras e funcionários ali pelo serviço prestado. Todos nós sabemos da nossa situação, do Hospital São Camilo também. Eu quero que seja enviado um ofício para os sócios proprietários do hospital, parabenizando eles com toda a dificuldade que eles têm vindo aí, eles têm mantido o hospital aberto esses 4 meses, ali pagando os funcionários em dia, pagando os tributos, a água e a luz. Então, isso eu acho que é a vontade deles de manter o hospital aberto para atender a nossa cidade. Então, quero que seja mandado ofício para eles ali, por esse atendimento, mesmo com essas dificuldades nossas aí. O Dr. Luiz, Dr. Mário, Dr. Roberto Tanaka, tem atendido a população na medida do possível ali, à noite, nos feriados, e estão deixando de ganhar o dinheiro do serviço deles e ainda estão colocando do bolso para pagar os funcionários e pagar a tarifa deles. Então, gostaria que fosse mandado um ofício para ele. E um ofício que eu quero mandar para o deputado João Arruda não é só para as empresas do nosso município, não. Eu acho que se tiver essa possibilidade, porque quem faz os projetos para o nosso governo é os deputados, e como o João Arruda é um deputado federal, eu quero que seja mandado um ofício para ele sobre a possibilidade, presidente Clóvis, dele estarem fazendo uma ajuda, que nem o senhor que é gerente da empresa lá de Londrina, os proprietários devem ter comentado com Vossa Excelência o quanto que subiu de energia nesses dias para eles. Então, eu quero mandar aí esse ofício para o João Arruda sobre a possibilidade das empresas, não somente de Jataizinho, mas de todos os lugares, que possa ter um incentivo ou uma baixa de custo, que nem, por exemplo, aqui tem a empresa Contato, tem os postos de combustíveis, até a nossa própria SAAI, que quase dobrou o valor da tarifa de luz. E às vezes com esse valor eles poderiam estar contratando mais funcionários, poderiam estar investindo mais na contratação de mão de obra. Então, quero que seja enviado esse ofício ao João Arruda, se há possibilidade dos deputados estarem fazendo essa ajuda de custo ou um projeto para que todas as empresas tenham essa tarifa de luz reduzida. E já gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores dessa casa. Eu estou fazendo um projeto, estou vendo com assessoria jurídica, e ou na próxima semana, ou daqui 15 dias, eu estarei entrando com um projeto nessa casa sobre a possibilidade da empresa Ouro Branco estar mudando a sua rota de ônibus. Eu vou estar fazendo esse projeto para que ele possa estar chegando ali até a creche Ieda Tanaka, e que ele possa descer até a pracinha José Quirino para pegar o pessoal do Antônio José Vieira. Aí ele faça a volta, passe em frente à escola, em frente ao posto de saúde do Pombal, e ele possa estar subindo até o Morro da Formiga, passando pela rua Ayrton Senna, descendo pela Vila Pavão, chegando novamente até o posto de saúde da Vila Frederico e fazendo a linha normal. Porque nós sabemos a quantidade de pessoas que acordam ali 5 e 15 da manhã para estar pegando esse ônibus. E quem mora lá no Morro da Formiga tem que descer até a Vila Frederico. E quem mora no Antônio José Vieira tem que subir até o Pombal. Então desde já eu quero que os vereadores analise, se algum vereador quiser participar comigo junto desse projeto, estarei discutindo essa semana. A respeito dos pontos de ônibus, eu vou deixar a critério da população que possa estar aí procurando os vereadores e pedindo, indicando os lugares ali mais fácil para eles. Mas desde já quero deixar o pedido aí a todos os vereadores que pensem aí que estarei entrando com esse projeto a respeito da alteração da linha da Ouro Branco. No demais, quero agradecer a presença de todos os vereadores que aqui estão, das munícipes, desejar uma boa noite a todos os ouvintes, uma semana abençoada a todos, e que Deus abençoe ao nosso município, aos nossos diretores aí das secretarias, que possam estar fazendo um belo trabalho para a nossa cidade, que abençoe o nosso governo, que consiga mudar esse trabalho que ele vem fazendo, e que o nosso mundo aí seja melhor. Boa noite, fiquem todos com Deus.
Bom, vereador Fábio, a respeito do projeto, eu já, desde já digo, senhor, que sou favorável. Já houve alguma discussão nesse nível aqui nessa mesma casa, dentro desse mandato, onde nós somos vereadores. E eu acredito que talvez se o senhor entrar com um projeto aí, talvez a gente consiga, tá? A população, eu acredito que a população que usa essa circular aí, ela vai ficar gratificada, vai ficar grata aí com o senhor e com os demais vereadores que vão estar aprovando esse projeto. O sofrimento ali, na verdade, é grande mesmo. Já fizemos alguns, que eu vou repetir, a gente fizemos alguns comentários sobre essas mudanças. E não só mudar, vereador, o trajeto aí, mas que a empresa venha colocar mais algumas circulares aí para estar rodando, principalmente nos horários de pico, e dê as condições nesses pontos, que faça uma cobertura digna para estar dando conforto aí para a população, que é chuva, se é chuva, se mora, se é sol, né? Hoje tem, que nem na Vila Frederico, tem o bar do meu amigo Bill ali, que funciona como um ponto de ônibus, que na verdade é a área do bar dele. Lá em cima, o que tem ali perto da creche ali é muito pequeno, pro tanto de gente que usa aquilo ali. Então o pessoal acaba espalhando lá pro Fernandão, pra farmácia, né? Pra estar se escondendo da chuva, né? Então eu fico contente. Fico contente e quero dizer pro senhor que desde já sou favorável ao projeto. Sou favorável e gostaria até de participar, tá? E como o senhor citou também aí a questão do hospital, vereador, eu acho que, como foi questionado, o vereador Dildes, que o prefeito tinha uma luz aí no final do túnel, eu até questionei que teria que ser um refletor. Eu acho que a gente tem que melhorar, o vereador. Eu acho que tem que andar mais rápido. Também não tenho nada contra os proprietários do hospital, nada. Toda vez que eu precisei, fui muito bem atendido ali, né? Mas, de imediato, a população está sofrendo com a situação que está passando no hospital hoje. É culpa do hospital? Não. A culpa, eu acho que é nossa, entre aspas. É nossa. É dos poderes, né? Que eu acho que falta mais empenho. principalmente, infelizmente, do executivo, tá? Que estamos entrando aí no quinto mês, né? E a população está pagando o preço. Está pagando o preço, a palavra certa, infelizmente, doa quem doer, por uma má administração, tá? A gente vê coisas assim que não tem, principalmente a saúde, vereador Fábio, eu acho que não deveria ter mexido de jeito nenhum. Deveria ter peitado, como já saiu outros comentários aqui, peitado promotora, tudo, e não deixar parar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendeu? Que se estava lá um carro sem freio no hospital, não sei qual, como que funcionava ali, mas tinha que ter colocado um freio, puxado e feito trabalhar correto, fazer a coisa correta e atender a nossa população. Atender a nossa população. Quem sofre de verdade são eles. Hoje, qualquer vereador daqui tem um carrinho, tem uma coisinha ou outra, ele se vira. E os coitados? Como tem muita gente que tem carro aqui que vai se virar também. Mas tem muito, a grande maioria não tem uma condução. Né? Ela vai correr para onde? Eu acho, como eu já questionei em outras reuniões também aqui, eu acho que o prefeito deveria ter deixado ali uma ambulância de prontidão ali, né? Que tem situação, como já veio reclamação em mim, de uma criança chegada com 39 graus de febre, e o hospital não atender. Está errado? Não sei. Eu não sei se está errado. Mas já que o hospital não vai atender porque não está recebendo, né, talvez não seja obrigação mesmo, mas que o município tivesse colocado uma ambulância, um carro ali à disposição. Chegou, não está bem, o hospital não vai atender, tá, corre. Leve Biporã, leve Londrina, não sei. Mas dê condições à população. Que, na verdade, ela não pode pagar o preço por, infelizmente, por uma má administração. Por uma coisa mal, talvez mal conversada. Nem é má administração, mal conversada. Entre os diretores e entre a prefeitura. Entendeu? Então a gente fica decepcionado muitas vezes, aonde você, o senhor tem certeza que é cobrado, o restante dos vereadores são cobrados, e você muitas vezes fica sem ação. Sem ter o que responder, na verdade. Muitas vezes você não tem o que responder. Você está levando uma borrachada, talvez até sem dever, mas tem que ouvir, abaixar a cabeça e ficar quieto. Falar, não tem previsão. Muita gente ouviu a última reunião aqui, onde foi comentado que teria uma luz lá no final do túnel, né? Que até, acho que se não me engano, quinta-feira agora teria uma resposta. Infelizmente não foi dada resposta nenhuma, nem para casa, eu não sei se o senhor sabe de alguma coisa, mas nem para essa casa aqui e nem para a população. Dá uma resposta segura. O que a população quer ouvir hoje? Ter nossa saúde de volta. É isso que a população quer ouvir. Como a gente está vendo aí alguns baixo-assinados correndo aí no município, né, pedindo o hospital de volta. Então, esse hospital já foi criticado algumas vezes aqui, né? Já foi criticado algumas vezes aqui. Eu não me lembro de ter criticado, né? Mas tem acreditado. Ruim com ele, 10 vezes pior sem ele. 10 vezes pior. 10 vezes pior sem o hospital. Né? E a gente talvez não pode jogar essa culpa tudo em cima dos diretores, né? Vamos deixar aí uma parcela aí para cada, aí uma parcela para pros diretores lá e uma parcela para o prefeito, que deveria ter acertado isso antes de acontecer o que está acontecendo hoje. Quem paga o preço, infelizmente, é a população. Como eu vi um comentário hoje de um munícipe falando assim, vereador, se cada um desse um real, se cada um desse um real, nós não conseguimos manter o hospital? Eu falei, não. E nem precisa de ter real. Na verdade, você já paga por isso. Você paga por isso. Você paga para a tua saúde, você paga pela tua segurança, você paga para segurar esse monte de mala sentado aqui, aquele monte de mala na prefeitura, você paga por isso. Essa bala que você está comprando aqui, você está pagando imposto dela. Essa latinha de cerveja que você pegou aí, você está pagando imposto dela. Você está pagando por isso já. Não tem por que você dar mais um real. Não tem por que você dar mais um real aí. Não tem necessidade. Então, tirar um real do bolso para fazer o quê? Eu acho que não. Eu acho que tem que tentar se organizar e fazer pôr a coisa para funcionar de novo. Pôr a coisa para funcionar de novo. Ah, não deu certo o hospital. Não deu certo de jeito nenhum. Vai ter que achar um lugar para colocar um ponto-socorro aí 24 horas com médico para estar atendendo a população. Ah, não tem condições de colocar um plantão de 24 horas aí para estar atendendo. Então vamos colocar um carro 24 horas à disposição na porta do hospital. Não, não chegou, não está bem, o hospital, aqui não é urgência, o hospital não vai atender, põe no carro e leva embora. Leva para Londrina e dê condições. Como a gente ouve reclamações, ao nível da reclamação. O munícipe entra para fazer, como que chama o exame que você vai, para trocar o sangue do corpo aqui? Hemodiálise. Aí o cara entra num carro para fazer hemodiálise. Aí o carro oficial da prefeitura me leva lá estacionado para ser arrumado em Londrina. O cara arrancou todo o sangue do corpo dele, voltou aquele sangue para dentro dele, ele voltou, tipo, já perdeu 4 quilos numa máquina daquela lá. E aí ele tem que voltar com o pé em cima do ar-condicionado que foi no carro oficial para lá para ser arrumado em Londrina. Então não tem coisas que são absurdas. Outro, o carro deixa, aí vai acabar a hemodiálise 3 horas da tarde, 3 e meia, não sei qual é o horário correto. Mas esse carro teria que estar à disposição. Você imagina a situação que a pessoa sai de uma máquina dessa. Aí ela é obrigada a esperar mais 2, 3 horas, porque o carro está fazendo coleta, ou o carro foi levar não sei quem, não sei aonde, foi pegar não sei o que, foi buscar um ar-condicionado. Outra hora está com o carro cheio de peças. Tem as reclamações que a gente ouve, vereador Fábio. Então a gente fica muitas vezes, você tem que ouvir e pedir pelo amor de Deus, para que Deus ponha a mão na cabeça desse povo e fale, vocês estão errados. Principalmente quando você mexe com a saúde. Principalmente. O senhor imagina o senhor sair de uma máquina daquela, menos 4 quilos, e vir trepar esse meu ar-condicionado. De Londrina até aqui. Como eu questionei da outra vez, vereador Fábio, teria que ter uma ambulância com condições para estar transportando. Como já saiu uma situação de um carro, de uma ambulância nossa que foi, tombou, capotou em Londrina, não sei, o fulano que machucou a perna, ele levou 3 mil reais do seguro, o outro que machucou não sei o que, levou mais 5 mil do seguro. E cadê o veículo? O seguro não pagou esse carro? Pagou. Então, se o seguro pagou, teria que ter outro lugar já. Não teria que estar com um carro de passeio levando esse pessoal para lá. Teria que estar com a ambulância no jeito se o seguro pagou. Então, esse tipo de coisa. Como eu falei pro vereador Gordo aqui, infelizmente, muitas vezes, o prefeito deixa o rabo para puxar. Atende todo mundo, me dá 15 uniformes aí, porque o time do vereador Jorge não dá uniforme. Para que isso? Dá uniforme pro time do homem, deixa o homem contente também. Dá uniforme pro time do homem. Para que deixar o rabo para puxar? É só para ficar escutando coisa aqui na cama? Não precisa. Não precisa disso. Atende todos iguais. Eu acho que tem que atender, vereador, desde do catador de lixo até o cara que trabalha no escritório lá, é a mesma coisa. São todas pessoas. O varredor de rua ou a pessoa que trabalha dentro da sala dele, são pessoas iguais, tem que atender igual. Ah, o vereador Jorge é a oposição. Ah, o vereador fala da situação. Se serve para o senhor, serve para ele também. Dá para todo mundo, deixa todo mundo contente. Ou pelo menos tenta ser razoável. Infelizmente. A perseguição política não vai levar nós a nada, infelizmente. Não vai levar a nada, vai levar esse tipo de debate aqui, que esse tipo de situação que você, infelizmente, você tem que falar. Você tem que falar. Porque não adianta você segurar num cantinho ali, pegar a sujeira e varrer embaixo do tapete e esquecer ela, não adianta. Então nós estamos. Eu vou falar de mim, como oposição. Eu, sinceramente, como eu já questionei em outras reuniões, o meu problema é aqui. É que lá fora, para mim, o prefeito é prefeito, o prefeito é o Hélio Duque, não é o prefeito, ele é o Hélio Duque, entendeu? Eu sou o Clóvis, você é o Fábio, para mim você não é o vereador, você é o Fábio, entendeu? Como eu falei para vocês, o meu problema muitas vezes com a administração é que saiu daqui e acabou, entendeu? Eu acho que cada um tem que levar a sua vida, faça o teu trabalho bem feito, para ser reconhecido. Porque lá na frente vai fazer falta esse trabalho mal feito, vamos dizer assim, entre aspas, lá na frente vai fazer falta. Lá na frente vai sentir, entendeu? Lá na frente vai sentir. E tem outro ditado assim, vereador, o que faz aqui, paga aqui. O que fizer, se você plantar coisas boas aqui, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher aqui mesmo, ruins. Ninguém precisa morrer e falar, ah, não vou para o inferno, não, mentira. O que se você fizer de errado, você paga aqui mesmo, em cima dessa terra aqui. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, aos munícipes que ainda se fazem presente, a todos os vereadores, e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 18 de maio às 20 horas. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que Deus acompanhe a todos e que todos tenham uma semana abençoada. Até segunda-feira.